Você está com expectativa do que Deus vai fazer aqui hoje? Nós estamos na série 21 dias de filiação, aqui no Eleve, e aí meu filho, entendeu? É Deus perguntando para você, como é que você está? O que eu posso fazer por você? Como é que está seu coração? Como é que está suas emoções? O seu Pai Celestial se importa com você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, e aí meu filho? Como é que você está? Então vamos orar? E vamos orar com essa experiência aqui, tá? Deus está perguntando para você, como é que você está? Tem gente que pergunta e não quer nem saber a resposta. Não é verdade? Tem gente que pergunta, que é tipo um oi, né? Mas assim, não me fale mais nada sobre isso. Mas Deus quer realmente saber como você está. Ele se importa com você, Ele está aqui com a gente. E eu tenho certeza que Ele tem algo para falar ao nosso coração aqui hoje. Então feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado por cada um aqui presente, obrigado por esse encontro, por essa noite, pelo que já aconteceu aqui hoje, pessoas já foram curadas. Aqui hoje, Pai, destinos já foram transformados, mudados. Nós podemos sentir a Sua presença e nós sabemos também que o Senhor se importa com cada um de nós. Nós abrimos o nosso coração, nós temos uma alta expectativa, nós temos fé. Que o Senhor é um Deus que faz o impossível. Ó Deus, fala conosco, abra os nossos olhos, nos mova para Ti, em Ti, tudo que impede o Teu propósito na nossa vida que caia e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada foi uma pergunta bem legal, né? E aí, meu filho, está namorando? Qual é o seu status hoje? Há quanto tempo não muda o seu status? Deus sabe, tá? Deus está vendo. Deus está cuidando de você. Esse assunto é tão importante que tem o maior capítulo de Gênesis, o maior capítulo de Gênesis é Gênesis 24, é o livro da história da criação do mundo, o livro que conta a história da dinastia do povo que Deus abençoou, o povo judeu, e o propósito de Deus sobre a terra, você já tem tudo ali no começo, e o maior capítulo, só para você ver como esse assunto às vezes também é difícil de resolver, né? O maior capítulo é encontrar uma esposa para Isaac, tá? Então, Deus está empenhado nesse projeto também. E hoje nós vamos para... E aí, meu filho, precisa de ajuda? Você está precisando de ajuda? Deus está perguntando para você. Efésios capítulo 5, verso 1 e a parte lá do versículo 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor. Sejam imitadores de Deus, é algo que assim, o que você tem que fazer? Imite a Deus, mas não apenas como alguém que você não conhece, alguém distante, como um filho amado de Deus. Isso é o que Paulo escreveu ali para aqueles irmãos da cidade de Éfeso. Pastor Fabiano, pastora Leila escrevem no livro Escolha Ser Filho, uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão e não pertencimento derivado de uma mentalidade pessoal distorcida. Ou seja, aquele senso, aquela sensação, aquele sentimento que você não faz parte de um grupo, de um ambiente, você não tem uma família nessa terra, você não tem um lugar que você se sente à vontade, se sente seguro, que realmente você é importante, você tem valor. Esse é o sentimento de orfandade. E é isso que o diabo usa para destruir a sua vida. Porque alguém que não sabe o seu valor, alguém que não sabe a que família pertence, alguém que não sabe... Sabe que Deus é seu pai e que Deus tem um futuro incrível, Deus tem planos maravilhosos, Deus está com ele. Sabe, essa pessoa é uma pessoa que vai fazer qualquer coisa com sua vida. Talvez você já fez coisas na sua vida por não saber o valor que você tem, por não saber como Deus te ama, como Deus se importa com você. Então, a filiação faz parte de um posicionamento, de uma escolha. Você escolhe ser filho de Deus. Todos somos criaturas, mas você escolhe, além de ser criado por Deus, ser filho de Deus, ter Deus como o seu pai e ter a família dele na terra. Eu estou lendo os 21 dias de filiação, estou sendo abençoado, está lá no aplicativo da Bíblia chamado YouVersion e tem lá uma devocional diária. Estou fazendo lá em casa, eu faço junto com o Levi. O Levi está impressionado, porque só passar para frente, tica, o negócio acontece, ele fica, meu Deus, que negócio lindo. E ele fica feliz também que é curtinho, sabe? Ele fala, eu leio rapidinho. Ele sente assim, eu consegui fazer o devocional. Então, se você ainda não está fazendo, eu estou fazendo, estou sendo muito abençoado. É assim, eu comentei lá no meu GDC, né? Curtinho. Aí a pessoa, a Renata, que estava no encontro, falou assim, ó, é curtinho, mas é forte. Pega a gente todo dia. Aquele da mudança de mentalidade, a mentalidade do filho, fortíssimo. Então, se você não está fazendo, comece a fazer, está sendo incrível. E na igreja como um todo, nós estamos 3 semanas, no domingo passado foi sobre a paternidade divina. Amanhã vai ser sobre a família biológica. Nós vamos orar por todas as famílias da igreja. Olha só, eu vou dar um spoiler porque você veio no sábado, então você fez algo mais. Nós vamos ter um momento no culto para você preencher o nome da sua família e os pastores da igreja vão orar por cada família dessa casa. Vem com a sua família. Se você serve aqui, talvez você serve nos 4 cultos amanhã e no Ignição e mais alguma outra coisa. E no 30 semanas, sei lá. Então assim, amanhã, se você tem sua família na cidade, vem com a sua família e senta junto. Faz isso, vai ser uma experiência também que vai nos marcar. Então, nós estamos aqui indo para a segunda semana. E vamos então para a mensagem de hoje. Ei, meu filho, precisa de ajuda? Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus está falando por meio do profeta Jeremias, clama a mim, você vai ver o extraordinário, você vai ver o que você nunca viu, você precisa me clamar. Às vezes a gente vive uma vida muito comum, sabe por quê? Porque a gente não está falando com Deus, porque a gente não está pedindo para Ele nos mostrar o que Ele tem para nós, porque nós não estamos pedindo para Ele nos dar o que só Ele pode dar. Então esse é um lembrete profético que foi dado a Jeremias ao povo de Israel e que eu estou te dando aqui hoje, lembrando as palavras dele. Você precisa falar com Deus o tempo todo, falar o que você precisa, pedir para Ele a orientação sobre a sua jornada, sobre a sua vida e viver o que só Ele tem para você. Sabe, o cristianismo que usa Deus para ter coisas não serve para a gente. Mas ao mesmo tempo, uma fé onde eu tenho que só conhecer, onde eu tenho só que fazer, e eu me distancio de uma vida, um relacionamento com Deus, e vejo Deus como Pai, também não serve. Porque tem gente que fala mal tem as palavras, né, para falar do triunfalismo, para falar, sabe, do exagero pentecostal, essas coisas todas, mas vai para um outro lado de uma fé que é só saber, é só conhecer e é só fazer. Esse tipo de fé também não serve para nós. Esse tipo de fé também é uma fé órfã, é uma fé que gera órfãos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar da orfandade. Foi isso que Ele fez. Jesus veio nos salvar da separação do Pai. Veio nos salvar do distanciamento de Deus. Veio nos salvar de viver na terra sem ter uma família espiritual. Foi isso que Jesus veio fazer. E essa palavra Pai mexe muito com a gente. A presença do Pai, ela é muito importante para a vida de alguém. Por exemplo, coisas de pai, desde as coisas simples, ensinar a amarrar o cadarço, ensinar a andar de bicicleta, aquela velha história, quando você olhou para trás, você achou que ele estava empurrando, chegou um momento que ele não estava mais empurrando e você estava pedalando, proteger, dar segurança. Eu lembro do meu pai uma vez, ele foi comigo de bike, alguns dias para a escola, para que eu pudesse ir sozinho depois, e ele atravessava cada rua e dizia, aqui é perigoso, aqui você vai no cantinho, Aqui você tem que olhar, porque pode surgir um carro do lado de lá. Essa moto que passou, você tem que prestar atenção nisso. E ele fez isso comigo alguns dias, até que depois ali dos meus 10, 11 anos, eu ia de bike para a escola todos os dias. Ele me ensinou a fazer algo e se livrou de uma coisa também, né? Que era levar o filho na escola todo dia. Mas isso foi algo que eu nunca me esqueci. Porque essa companhia com ele, ele me dando segurança para fazer algo por mim mesmo, foi algo que me marcou para sempre. Também ensinar o filho a se defender. Por exemplo, meu pai me ensinou a calibrar o pneu do carro. É algo que eu fazia para ele, que marcava ali como uma experiência. Olha, eu já consigo, é assim que se faz. Ao filho homem, tem que ensinar a tratar bem uma mulher, né? Primeiro, com exemplo. Também a conquistar uma mulher. Ensinar o filho homem ou mulher a dirigir. A filha mulher, mostrar a ela o seu valor. O valor que ela tem para que ela não se desvalorize em qualquer tipo de relacionamento. Um bom pai mostra tão claramente o valor que a filha tem, que ela não aceita qualquer um, tá? Ela sabe o tipo de homem que ela deve buscar, ela sabe o tipo de padrão de um homem que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que a valoriza. Também a mulher, o pai se torna essa primeira referência de homem, então se constrói esse padrão. Ensinar o filho a ser forte, é aquele que fala, como o Levi, na semana passada estava numa disputa na Copa Jovem Pan pelo Colégio Inspire. E ele estava nas semifinais. E o time perdeu de 6-2. E aí, quando ele chorava, eu dizia: ah, vocês foram mais longe que o Brasil na Copa. Entendeu? Chegou na semifinal, entendeu? E outra, é o primeiro campeonato que você participa. Então, vamos para cima. E hoje ganhou o terceiro lugar. Eles comemoraram mais que se tivesse ganhado o primeiro. Gente, no último segundo do jogo, o juiz estava com, 2-2. O juiz estava com apito para declarar o fim. O menino chuta a bola, pega no pé do goleiro e entra. O goleiro que pegou tudo desde o começo do jogo e eles ganham o terceiro lugar. Parecia assim, final da Champions League, entendeu? E qual foi o nosso papel ali dos pais? Deixar os meninos fortes para disputar o terceiro lugar e falar que o terceiro lugar valia alguma coisa, entendeu? Então, assim, não é fácil ser pai, né? Então, os pais muitas vezes têm esse valor. Às vezes, os pais também têm aquele papel da diversão. Principalmente o pai, né? Aquelas coisas bobas da vida que a gente dá risada. Às vezes é isso que acontece, né? Aqueles momentos também que traz leveza para a vida. Ajudar financeiramente, ajudar a lidar com recursos financeiros, até ter uma independência financeira. E aí entra papel dos pais. Também validar o filho, formando uma pessoa segura e forte. E ser um amigo na jornada da vida. Eu coloquei aqui algumas coisas. É coisa de pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você teve a figura do pai presente na sua vida, ou se você teve essa figura de pai forte na sua vida. Mas eu tenho certeza que Deus tem pessoas na sua vida que Ele te presenteou, que Ele colocou perto de você e que exerceram esse papel, que às vezes te fez se sentir forte, que às vezes te validou, que às vezes te ensinou algo. Eu tenho um pai maravilhoso, incrível. Eu tenho um pai assim extraordinário, mas teve coisas que às vezes quem foi referência para mim foi o meu avô, foi o meu pastor. Eu queria mostrar algumas fotos para você. Duas fotos, a minha primeira formatura, coloca para mim por favor. A minha primeira formatura, tem um GC aí, comigo me formando, a galera do multimídia vai colocar. Ai, apareceu, aleluia. Então tá aí o meu pastor, com o seu bigode style, né, com a calça clara. E o meu pai, ele sempre fazia assim, quando eu vi essa foto eu lembrei que quando eu ia para tirar foto, que eu ia para frente, ele virava minha cabeça para o lugar certo. E aí eu estava recebendo o meu primeiro diploma, o diploma da alfabetização. Eu tinha ali 5 anos de idade, eu tinha acabado de terminar o pré-primário, 6 anos de idade, né? E eu estou na minha primeira formatura. Gente, uma foto, um momento tão simples. Você sabe se o seu pai estava na sua primeira formatura ou não. Uma pessoa no meio, que não mudou nada. E aí, Quem são essas pessoas nessa foto? Foi o primeiro batismo, quando eu liderei o primeiro ministério de jovens na igreja que meu pai era pastor. Então, depois de 2 meses liderando aquele ministério de jovens, nós fizemos esse batismo. Atrás ali é um batistério à noite, era um batistério lindo, que tinha ali em pedras e tal. E assim, algo junto, algo que eu caminhei com ele, que ele me deu oportunidade, que ele me deu espaço, que ele me validou, que ele me enviou, e nós estávamos ali juntos, e foi a primeira vez que eu batizei alguém. Foi a primeira vez que eu entrei no batistério e eu batizei aquelas pessoas que nós ganhamos para Jesus juntos, trabalhando na igreja. Isso tem um impacto tão grande na nossa jornada. Eu não sei quais são os momentos da sua vida que você se lembra do seu pai e isso te marca. Eu me lembro essa semana, quando o Samuel estava indo para a escola, e teve um momento que eu olhei para ele e eu já estava irritado, porque na hora que você está perto do horário que vai perder a primeira aula, que todo mundo tem que estar na escola, e surge alguém no meio do caminho com cabelo parecendo o quê, gente? Parecendo que saiu de um tornado, entendeu? Com não colocou ainda a meia, não colocou ainda, não, e aí eu dei uma olhada para ele, eu ia falar assim: Samuel, seu lerdo, e eu parei. Eu falei, eu já vi essa cena antes, eu não quero marcar o meu filho assim. E aí eu peguei o Samuel e falei: Samuel, vem cá. Peguei uma escova de cabelo, coloquei ele na frente do espelho e falei: cara, olha como você é bonito, olha como você é inteligente, olha como você é, Samuel, olha para esse espelho. Você não pode sair de qualquer jeito, você não pode desonrar esse presente que Deus te deu. Você é uma pessoa incrível. E aí eu comecei a olhar para ele, ele começou a abrir um sorriso, ele olhou para mim: é mesmo, pai? E aí ele começou a pentear o cabelo, e eu olhei para aquilo e falei, a reação dele me surpreendeu. A reação dele, assim, ele ficou tão assim, sem jeito, olhando, e começou a rir, e começou a pentear o cabelo. A palavra de um pai muda completamente a forma que a gente encara uma situação, uma tarefa simples da vida. Eu não sei quais são as experiências que você tem, mas tem algumas coisas aqui que nós podemos falar, tá? Quem aqui teve pai perfeito? Ninguém. Ninguém teve pai perfeito. E talvez só de eu contar algumas experiências boas seja algo que alguém comece a se entristecer. Seja algo que alguém comece a se lembrar de coisas ruins, do que faltou. Porque nós temos a tendência de levar para a escassez, essa é a primeira coisa. E segundo, isso é o que o diabo sempre faz na nossa mente. Ele quer formar uma mentalidade de órfão. Então, ele quer que você se sinta alguém que faltou algo para você, que você não tem lugar nesse mundo e que você não vai dar certo porque faltou algo. Essa é a mentalidade do órfão, essa é a mentalidade daquela pessoa que às vezes o diabo vai entrando e vai dizendo: Deus não se importa, Deus não cuidou o suficiente. Quando eu olho para a Bíblia, né, o que é um órfão na Bíblia? A palavra órfão, que aparece várias vezes na Bíblia, Champlain Bates, ele vai dizer, né, a palavra yatom, um órfão é uma palavra correspondente no hebraico aqui, yatom, ou seja, solitário e sem pai. Ou seja, o solitário é um órfão. Um órfão é alguém menor de idade que perdeu ambos os pais mediante a morte, mas o abandono de uma criança por parte de seus genitores também a transforma em órfã. Então, aqui essa experiência que pode nos marcar muito negativamente da orfandade é algo que vai além do aspecto físico natural, que no nosso conceito aqui, nós estamos falando assim, aquela pessoa que se sente desamparada, aquela pessoa que se sente distante, aquela pessoa que se sente sozinha, aquela pessoa que se sente solitária. E o pastor Fabiano, ele vai dizer aqui, na Devocional dos 21 dias, como é a mente de um filho? O filho tem sua identidade bem resolvida, tem pensamentos de abundância, sabe o seu valor pessoal, confia nas suas intenções, confia nas intenções do pai e não duvida do seu amor. O filho pensa sempre saudavelmente e sempre tem expectativas do melhor. O filho consegue proteger-se até da rejeição dos familiares, algo normalmente difícil de lidar. Para o filho, a voz do pai sempre será superior a qualquer outra voz. Nunca deixe de valorizar seus laços familiares, mas não os equipare ao do seu pai. Não tem comparação. Por quê? Porque ele é perfeito. E ele supre, ele completa, ele é a principal referência. Às vezes nós temos frustrações diante dos nossos pais terrenos, ou pessoas que fizeram esse papel na nossa vida, sabe por quê? Porque nós colocamos nele uma expectativa que só Deus poderia suprir. Nós colocamos neles uma expectativa de Pai Celestial. E Jesus, quando ensinou a orar, quando ele fala, ninguém chama de Pai, por exemplo, ele está falando de Pai Celestial. Eu não posso ter nenhuma expectativa de Pai perfeito em pessoas que são imperfeitas. E quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina a falar com quem? Com o Pai Celestial, com o Pai que cuida de tudo. Ele é o Pai perfeito que pode tudo e que se importa conosco. Então, aprender a falar com Deus, pedir para Ele, é um exercício de intimidade, de aproximação, de dependência. Quem não pede para Deus como seu Pai, vive muito abaixo do que poderia viver. Vamos ver aqui na carta de Tiago, Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Tiago está escrevendo para quem? Quem são as pessoas aqui destinadas na carta de Tiago? Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Quem são as 12 tribos aqui? Israel celestial, Israel espiritual, quero dizer, é esse Israel que é o povo convertido a Jesus, e eles estavam espalhados em todo o Império Romano. Por quê? Por causa da perseguição. Quem é esse povo? É o povo que teve algum contato com Jesus, com os primeiros apóstolos, ou nasceram e conversaram com pais que tiveram uma geração que teve esse contato, que o viu, que teve contato com os apóstolos, que falava das coisas incríveis que Jesus fazia, dos seus ensinamentos, e que ele voltaria. Mas algumas dezenas de anos passam e não vem o quê? A volta de Jesus. Vem perseguição, vem dias difíceis, vem dias complexos, vem dias complicados. O problema é a gente achar que dá conta sozinho. O problema é a gente achar que não precisa de Deus. O problema é a gente achar que falar com Deus e pedir para Ele, ou não adianta, ou não somos dignos o suficiente. Sabe, ou você perdeu a fé, é como se não adiantasse, porque Deus não vai fazer. Isso já é um pensamento de órfão, porque eu estou me sentindo desamparado por Deus. Quem é Deus? Meu Pai. Se você está com esse pensamento, na vida afetiva, na carreira, no chamado, em qualquer área da sua vida, vida financeira, relacionamentos, e você acha que não adianta pedir para Deus, você não tem aquela expressão, ao Deus dará? O que, que é alguém que está ao Deus dará? É alguém que assim, está lascado, entendeu? Se para nós depender de Deus é estar lascado, agora é só orar, ou seja, né, nada vai acontecer, ou vai ser muito difícil de acontecer. É porque o pensamento de orfandade já entrou no nosso coração. E Tiago escreve aqui essa carta dizendo, olha, se você tem alguma coisa que está faltando, peça para Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Imagine que agora Deus, é como se você tivesse mudado de cidade, e você tivesse nos primeiros dias, você imaginasse que fosse ser a pessoa mais feliz naquele lugar, que fosse ganhar muito dinheiro, que fosse dar tudo certo, que fosse encontrar a pessoa que você fosse casar, mas nada aconteceu. E aí o seu pai te ligou, filho, eu queria saber como é que você está. Essa é a relação de Deus com você aqui agora. Ele está perguntando, você está precisando de ajuda? Está faltando alguma coisa? Eu não vou aí fazer no seu lugar, mas eu posso fazer tanta coisa por você. Entende? Essa é a proposta da nossa mensagem de hoje. E aí então, e essa carta é uma carta dura de Tiago. Porque Tiago está dizendo o quê? Olha Tiago 1,22, olha que delicadeza. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não enganem a si mesmos, ou seja, não fala que vocês creem em Deus como pai e vivem como se fosse órfão, entendeu? Essa carta aqui, Tiago chama esses cristãos dispersos à responsabilidade. Fala, não baixa o nível do seu cristianismo porque a dificuldade aumentou. É aí que você vai conhecer quem é o seu pai. E se tiver difícil demais, lembre-se que ele foi até a última consequência por você. E ele está sempre disponível para te ajudar. Essa é a carta de Tiago. Então, pensando nisso, o que, que nós temos que entender aqui, sabe? Não está fácil para ninguém, não está fácil para ninguém. É verdade, mas está muito melhor para quem sabe que Deus é seu pai. Tá? Não está fácil para ninguém, mas para quem sabe que Deus é pai, está diferente. Tá? Aprenda a pedir para o seu pai, ele quer te ouvir. Por quê? Porque quem não aprende a pedir para Deus, faz barganhas com o diabo. Quem escolhe não pedir para Deus, acredita que pode resolver tudo sem Ele. Não falar sobre o que precisa para Deus, pode ser sinal que você não o conhece o suficiente. Gente, quando a gente está reclamando muito, muito. Quando tudo está ruim, quando nada está bom, quando, sabe, o problema é todo mundo da nossa vida, menos a gente, significa que nós já deixamos a orfandade nos contaminar. Essa igreja prega o quê? A vacina contra a religiosidade, a orfandade. A gente tem que viver assim, sabe? Não pode deixar esses pensamentos entrar, esse pensamento de orfandade entrar no nosso coração. Então, lembretes do pai aqui hoje, está difícil? Aprenda a pedir ao seu Deus Pai. Tiago 1, 6 e 8, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quem tem um pai estável, quem tem um pai real, celestial, presente, um pai, Deus como pai, que é esse pai estável, não pode viver uma vida de instabilidade. Deus é a rocha que você precisa. Sabe, eu me lembro que quando eu mudei para São José dos Campos, eu tinha tido, sabe, algumas mudanças muito rápidas na minha vida. Mais ou menos 4 anos atrás, antes de eu mudar para cá, eu estava afastado da igreja. Então eu voltei para a igreja que me ganhou de volta para Jesus, eu comecei a trilhar um caminho lá, depois eu fui para a igreja do meu pai, depois eu comecei a liderar jovens, depois eu estava vindo para cá. Então, em 4 anos, eu estava mudando ali 3 vezes de lugar. E eu também tinha trabalhado em 2 empresas e tinha aberto uma empresa, que era o terceiro trabalho, e essa empresa já tinha mudado de lugar 2 vezes, e eu estava agora vindo para cá. Era uma oportunidade que Deus tinha me mostrado que era, eu tinha certeza que era para vir para cá, mas eu me lembro, falar, Deus, o que que eu preciso? O que que eu preciso nessa nova mudança? E Deus falou para mim algo muito claro que eu nunca esqueci, filho, fique pelo menos 5 anos para onde você vai, eu vou estar com você, eu sempre estou com você, mas você não ficou suficiente tempo no lugar, você não ficou tempo suficiente no lugar para experimentar, para colher aquilo que você estava cultivando. E aquilo veio tão forte, tão claro no meu coração. Eu me lembro quando eu fui conversar com um pastor que me discipulava, ele me deu um livro do Eugene Peterson chamado Corra com os Cavalos, que era sobre perseverança, que era sobre aquele texto de Jeremias que falava, está difícil correr com homens, então corra com os cavalos. E aí então, aquela palavra de perseverança, ele me deu uma palavra de encorajamento, ou seja, você precisa resistir e continuar. E aquilo foi se conectando tudo aquilo que Deus estava falando. E enquanto eu estava aqui, várias vezes eu pensei em mudar, pensei em voltar, pensei em ir para outro lugar. Mas aquela palavra que Deus como Pai me deu, era a palavra que eu precisava para me livrar da minha própria inconstância. Para me livrar da minha própria tendência de desistir ou de mudar antes do tempo. Eu quase fui embora algumas vezes, eu quase mudei algumas vezes, mas sempre que eu ia mudar, eu não sentia paz. Teve uma das vezes que eu já estava a caminho de mudança, e eu disse, não vou mais. E eu voltei, não foi fácil, mas aquela palavra me sustentou no lugar que era para eu estar. E 5 anos depois, eu estava casado com a Mariana. 5 anos depois, eu estava liderando a juventude já há 3 anos. 5 anos depois, eu estava já com um caminho completamente diferente. E eu estava colhendo há muito tempo já aquilo que Deus tinha derramado na minha vida. Eu estava cultivando, respondendo, e a recompensa estava chegando. Às vezes, nós temos que parar de ouvir outras vozes, até das nossas próprias emoções, da nossa inconstância, da nossa tendência. Às vezes, sabe, coisas que nos marcaram profundamente, nós temos que começar a ouvir mais a voz do Pai. Está difícil, ouça seu Pai. Porque às vezes não é para você desistir, é para você continuar. E às vezes, saber a diferença entre desistir e continuar, é difícil. Como é que você vai saber? Ouvindo seu Pai, ouvindo a Deus como seu Pai. Romanos 8,15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Paulo está dizendo, não sejam escravos da religião. Vou para a igreja para fazer coisas, para fazer tudo direitinho, para fazer tudo corretamente, para ser melhor, para conquistar no braço. Não, vocês receberam o Espírito que clama, por meio do qual nós clamamos Abba Pai, Paizinho. Quem é cheio do Espírito Santo vê Deus bem próximo. Porque falar Paizinho é o quê? É intimidade, gente. O que é o contrário da orfandade? É intimidade com o Pai, intimidade com Deus Pai, é isso. Então é antinatural você ser cristão e não pedir ajuda para o Pai, que é Deus. Segundo, ficou ferido, escolha a cura que Ele tem para você. Quem garante que você não vai se ferir? Todo mundo aqui já se feriu. Expectativas frustradas, traição, rejeição, solidão, violência, abuso. Um mundo injusto, injustiça. O nosso mundo tem tudo isso. E nós não estamos ilesos. Tem doença, tem problema, tem de tudo. E então, Tiago 5, 14 e 15... Entre vocês há alguém que está doente, ou seja, vocês estão sendo perseguidos, a barra está pesada e tem alguém doente, o que vai fazer agora? Você não está sozinho. Olha o que ele fala, que ele manda chamar os presbíteros da igreja, ou seja, aqui está falando de paternidade espiritual, é a paternidade que a igreja oferece, é uma cobertura espiritual que nos cura. Então que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ele já passa a régua aqui, ó. É enfermidade física, Deus cura. Teve gente curada aqui essa noite, não teve? O Pai está on. Amém? É, ué. O Pai está aqui, Ele cura. Aí ele fala: não, é isso aí, é isso aí, isso aí aí é mais difícil. É espiritual o negócio. E se houver cometido pecados, o Senhor restaura. Porque Deus não descarta pessoas, Deus redime pessoas. Deus renova corações. Tem gente aqui que já sentiu assim, não tem mais jeito, está descartado. Deus não descartou você. Deus está recuperando, Deus está renovando, Deus está redimindo, Deus está trazendo para perto. É problema espiritual, é problema da alma, é problema da mente, é problema do físico, não sei. Ora, peça ajuda para Deus, receba a cura que Deus pode dar. Ah, pode vir cura por meio de outros tipos de ajuda profissional, médico, psicólogo, psiquiatra, sei lá, alguém que vai ser esse professor para você, que vai ser esse, que vai ser o especialista. É a bênção de Deus que ilumina o entendimento, que traz ferramentas para que você possa ser abençoado, curado, seja grato a Deus, o seu Pai, por tudo, por todo tipo de ajuda, de cura que Ele manda para você, que vem dEle. E também, aqui tem um negócio, né? Tem um princípio muito claro. Se tem alguém doente, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Orar. Ou seja, pede ajuda, meu filho. Aprende a pedir ajuda. Aprende a falar com Deus. Você não precisa do melhor médico da terra. Você precisa falar com Deus. Sabe, você não está desamparado porque você não pode ir no hospital de rico. Você não está desamparado porque você não pode ter alguns privilégios que algumas pessoas têm. Porque você é simplesmente filho de Deus. Sabe, Deus não é simplesmente alguém, sabe? O que Ele pode oferecer para você não é um hospital Einstein, entendeu? O que Ele pode oferecer para você é muito mais do que isso. Ele é o dono de tudo, gente. Tem gente que já foi curado de coisa que nem sabe do quê. Sabe, Deus te protegeu, te guardou. A sua vida está nas mãos de Deus. E todo mundo que foi tratado nos melhores hospitais da terra um dia, o que que acontece? Morre. Entende? A vida não é só isso aqui não. Então, aprenda a ver a vida em outra perspectiva. Tiago está tirando a mentalidade da escassez, a mentalidade da orfandade. Ninguém vai reclamar de nada. Está doente, não reclama. Está difícil, não reclama. Está faltando sabedoria, pede para Deus. Temos que falar mais com Deus, temos que ter esse relacionamento com intimidade, conversa com Ele. Aprende a fazer isso com mais frequência. Jeremias 8:22, não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? O sinal da ferida do povo de Israel não era falta de remédio, não era falta de médico. Era rebeldia contra Deus. A nossa doença maior, sabe qual que é? Distanciamento do Pai. Essa é a nossa maior doença. Então, se você foi ferido da igreja, dentro da igreja, não saia da igreja. Aqui tem um Pai que cura. Se você foi ferido na sua história familiar, não